O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui no FMG Educativa, comigo Felipe Sartoretto.
E comigo Michele Bruck, boa tarde, Sartoretto.
E hora de entrevista aqui no Expresso,
exatamente, é olha só, a hora de escolher a profissão pode ser aí um momento bem conflituoso. É uma decisão que exige autoconhecimento, mas nem sempre isso é uma tarefa fácil. Nesse momento, profissionais de psicologia auxiliam na reflexão do jovem, Sartor.
Para saber mais sobre o assunto, a gente conversa agora com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Delba Barros. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professora, para começar, vamos falar o que deve ser levado em conta na hora de escolher a profissão.
Bom, na hora de escolher uma ocupação, o jovem deve levar em conta uma série de fatores. Mas dos mais importantes, a gente destaca sempre o autoconhecimento, que diz respeito a que o jovem sempre pense muito bem naquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele tem jeito para fazer, aquilo que o interessa, né? E as habilidades que ele tem. Uma outra questão importante é que ele tenha um mínimo de conhecimento sobre o mercado de trabalho da ocupação que ele pensa escolher. Quais são as perspectivas de inserção, onde vai trabalhar, como é o tipo de trabalho. E depois, uma coisa muito importante também, que tem sido pouco considerada pelos jovens, é conhecer com um pouco mais de cuidado a grade e a estrutura curricular do curso que ele está interessado.
Professora, e um jovem de aproximadamente 17 a 20 anos está preparado para decidir sobre sua profissão? É muito cedo ou não?
Bom, essa é uma questão que muitas vezes nós voltamos a ela considerando que nem todos estão preparados. É muito cedo. No entanto, Felipe, essa é a realidade educacional do país. Então, é importante que o jovem saiba que ele faz uma escolha, ele não necessariamente vai fazer uma escolha que é para a vida toda, exatamente porque foi muito cedo. Às vezes ele faz uma escolha e um pouco mais à frente ele reconsidera e repensa essa escolha. No entanto, essa é a estrutura, essa é a realidade educacional do nosso país. Terminado o ensino médio, o jovem é solicitado a fazer uma escolha de como é que ele vai dar sequência à vida acadêmica dele. Então, para alguns é muito cedo, mas muitos jovens estão sendo preparados desde o ensino fundamental pelas escolas para poder enfrentar esse momento.
Agora, professora Delba, existe uma pressão social e familiar na escolha da profissão?
Não tenha dúvida, Michele. Aquilo que a gente escolhe fazer como profissão vai acabar determinando, se não determinando, pelo menos dando uma direção de quem nós seremos, de que lugar nós vamos ocupar no mundo, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico também. Então, há uma pressão grande, sim, particularmente sobre os jovens de classe média, uma vez que para a família de classe média, a grande herança que a família deixa para esse filho é o estudo. Então, há sim, para as famílias, para os jovens que provêm de famílias de classe média, uma pressão muito grande para escolher um curso superior. E, em geral, os pais pressionam para escolher aqueles cursos que eles, pais, consideram os que são mais promissores do ponto de vista de inserção no mercado de trabalho. Para os jovens que vêm de classes sociais menos favorecidas, a pressão é um pouco menor, mas há sempre a esperança e a vontade de que o filho galgue um degrau, avance em relação à realidade socioeconômica da família, que é escolher um curso superior que permita a ele ter uma vida financeira mais estável e mais satisfatória do que a família da qual ele provém. Nesse sentido, é importante acrescentar que isso muitas vezes é ilusório, uma vez que os pais nem sempre têm, assim como os jovens não têm, informações adequadas sobre qual é, de fato, a realidade ocupacional e a possibilidade de retorno financeiro e de inserção dos cursos que eles têm em mente.
Professora, antigamente a gente ouvia muito falar naquela história do filho ser médico ou advogado, meu filho vai ser doutor, a família pressionava. Hoje ainda esses dois cursos estão em alta, quais outros cursos aí são os cursos preferidos dos pais?
Eu prefiro não nomear profissões para não ficar parecendo que a gente está reforçando. Sim, há profissões que têm, no imaginário social, elas têm um lugar de maior reconhecimento. Seja por conta da atuação que é mais conhecida, né? Portanto as pessoas sabem mais, seja porque as pessoas ilusoriamente acreditam que a remuneração daquela ocupação é melhor. No entanto, é importante que as pessoas saibam, jovens e os pais, que o mundo do trabalho tem mudado com muita frequência. O mundo do trabalho sempre foi um mundo em mutação, frequente. Mas os últimos anos conferiu a essa dimensão do mundo do trabalho mudanças ainda mais frequentes. Portanto, não necessariamente profissões que eram tidas no passado como de retorno financeiro garantido, o são hoje em dia. Então é importante que, ao ajudar o jovem a escolher, os pais também busquem com esse jovem um pouco mais de informação sobre como é que é aquela profissão, o que ela faz, onde é que ela pode atuar, qual é a expectativa de remuneração para aquela profissão, em que regiões aquela profissão, aquela ocupação se destaca e pode ser, portanto, melhor remunerada. Lembrando também, Felipe, que remuneração não é a única coisa que deveria ser considerada na hora de uma escolha ocupacional. É um dos fatores, ele é importante, mas não é o único.
E, professora, essa escolha, ela está mais relacionada aí às aptidões ou aos interesses do jovem?
Bom, ela muitas vezes está mais relacionada a ideias que o jovem tem sobre ocupação do que qualquer um desses dois elementos que você citou, interesses ou habilidades. Portanto, trabalhando com jovem, às vezes a gente precisa fazer um esforço no sentido desse jovem conseguir enxergar, nomear, olhar com um pouco mais de cuidado para os próprios interesses. Não que ele não saiba que ele tem aqueles interesses, mas às vezes ele não consegue entender como aqueles interesses podem combinar com uma ocupação. Às vezes ele olha para o interesse ou para os interesses que ele tem e pensa que aqueles interesses não teriam nenhuma relação com alguma ocupação. Então, interesses e habilidades são importantes de se considerar, mas nesse momento eu diria que interesse é mais importante do que habilidade, uma vez que a habilidade pode ser desenvolvida. O interesse, evidentemente, também pode ser. Mas é mais fácil eu desenvolver habilidades se elas já estão associadas a alguma área com a qual eu tenha muito interesse.
Certo, agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Adelba Barros. Professora, é possível ter certeza que a pessoa fez a escolha certa?
Bom, Felipe, a gente trabalha sempre com a ideia de que escolha certa é a melhor escolha naquele momento que você está vivendo. Portanto, se você fez uma escolha e ela foi a melhor, considerando todos os aspectos que você tinha que considerar, da sua realidade econômica, da sua disposição de investimento pessoal, da sua disposição para estudar, da sua possibilidade de se deslocar, se você considerou tudo aquilo, a melhor escolha feita naquele momento. Claro que a gente muda e as escolhas da gente podem mudar também. No entanto, isso não quer dizer que o jovem tenha que mudar de curso. Uma das coisas que deixa a gente muito confortável ao trabalhar com adolescente que está escolhendo e começando um curso superior é que a escolha do curso superior é a primeira que ele vai fazer ao longo de uma série de escolhas à medida que ele vai se desenvolvendo no curso e na profissão. Nós todos refinamos a nossa escolha profissional cotidianamente. Eu não sou a mesma psicóloga que eu fui quando eu me formei, e espero que não serei a mesma psicóloga daqui mais 20 anos. A gente vai refinando as nossas escolhas.
O que é identificado, professora, através de um teste vocacional? Ele geralmente acerta?
Bom, quando você diz teste vocacional, é uma terminologia que implica uma série de instrumentos que os psicólogos podem recorrer, que são testes de personalidade, levantamento de interesse, levantamento de habilidades. Então, é um conjunto de instrumentos. E, em geral, a gente não trabalha com a perspectiva de ele acertar ou errar. Nós trabalhamos com a perspectiva de que o teste, seja ele qual for, de personalidade, de interesse, de habilidade ou qualquer outro, ou técnica que não seja teste, a gente trabalha com a perspectiva de que a contribuição do resultado desse instrumento que foi utilizado é favorecer o processo de reflexão de quem está escolhendo para que ele possa fazer uma reflexão consciente e responsável.
Professora, e se no meio dessa reflexão aí, desse acompanhamento vocacional, o jovem se interessar por diversas áreas do conhecimento ou acabar não se interessar, acha que não se interessa por nenhuma, como que ele decide aí entre essas várias opções?
Bom, escolher é sempre eleger alguma coisa em detrimento de outras. Portanto, uma questão com a qual a gente precisa trabalhar e se dar conta é de que ao fazer uma escolha, eu tenho necessariamente que abandonar outras possibilidades. O que a gente faz é ajudar o jovem a fazer essa eleição. De tantas coisas que há disponível, por exemplo, na Universidade Federal de Minas Gerais, há 75 possibilidades de cursos de graduação. ao escolher um, necessariamente ele abrirá a mão de 74. Não dá para fazer todos os cursos ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que a gente faz é ajudar o jovem a fazer essa melhor escolha possível dentro das opções que tem, sabendo que toda escolha implica em perda. Eu perco aquilo que eu não escolhi. Quando ele não é capaz de fazer escolha nenhuma, muitas vezes a gente sugere ao jovem que dê um tempo. E aí, com o SISU, a gente pode sugerir a ele, por exemplo, que faça o Enem, e ao invés de aplicar a nota dele nessa primeira rodada do Enem, de janeiro, ele só aplique no meio do ano, porque para um jovem de 17 anos, de 18, 6 meses no desenvolvimento dele, na possibilidade dele amadurecer mais a reflexão, buscar mais informações, pode fazer muita diferença para a escolha. Então, às vezes, a nossa orientação é que ele não submeta a nota dele no SISU, na primeira rodada do SISU, e espere o segundo semestre para fazê-lo, quando então ele vai ter um pouco mais de clareza sobre o que ele quer fazer.
Correto. Professora Delba, como é que funciona o programa de orientação profissional do Departamento de Psicologia da UFMG?
Nós temos dois grupos neste semestre, um grupo que vai atender adolescentes lidando com a questão da escolha e um grupo que vai atender jovens universitários que querem refletir sobre a escolha. Não significa que esses jovens vão abandonar o curso no qual já estão matriculados, mas eles querem refletir um pouco mais sobre a escolha. Para ambos os grupos, nós aceitamos as inscrições até o final dessa semana e as inscrições são feitas pelo e-mail popufmg@gmail.com. A pessoa manda um e-mail dizendo do seu interesse, nós entramos em contato. Infelizmente, nós não conseguimos atender todas as pessoas que nos procuram, mas os grupos já têm dias certos e a gente então faz uma seleção de acordo com a disponibilidade do indivíduo, com o interesse dele e com o número de vagas que nós temos.
E quem pode participar, professora?
Jovens que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.
Professora, nesse final de semana a gente tem a mostra das profissões. O quanto que uma mostra como essa ajuda ou é importante para esse jovem decidir?
Na minha opinião, uma mostra presencial, ela é fundamental para que os jovens tenham acesso às informações que eu disse no início dessa entrevista, que são fundamentais para uma escolha. Na mostra das profissões presencial, o jovem pode conversar com estudantes do curso, com professores, ouvir informação, conhecer o ambiente da universidade, conhecer trabalhos de pesquisas que estão sendo desenvolvidos. Em geral, isso traz para o jovem uma amplitude daquilo que ele pensava ser aquele curso, que é muito, mas muito relevante para facilitar a escolha dele.
Certo, professora, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, uma boa tarde.
Obrigada, professora.
Boa tarde.
Muito bem, acabamos então de conversar com a professora do Departamento de Psicologia da UFMG, Delba Barros. O programa de orientação profissional, que está com inscrições abertas para grupos de orientação profissional de adolescentes e universitários. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de setembro pelo e-mail popufmg@gmail.com. Os grupos são abertos à comunidade e têm aí o objetivo de ajudar na reflexão sobre a escolha profissional. Os encontros são realizados na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Campus Pampulha, sendo aproximado aí 8 encontros por grupo, Sartoreto.
E neste final de semana, o UFMG promove a Mostra das Profissões com o objetivo de orientar futuros universitários em suas escolhas profissionais. Ela é realizada aí nos dias 13 e 14 de setembro, sábado e domingo próximos, aí das 8 da manhã às 6 da tarde no Campus Pampulha. Durante esses 2 dias, os candidatos poderão participar das salas interativas e palestras de cada curso de graduação oferecidos pela UFMG. Outras informações pelo ufmg.br/mostra das profissões e a gente aqui
lembrando que estaremos ao vivo a cores online.
Presentes, exatamente, ao vivo e a cores aqui na Rádio UFMG Educativa, cobrindo e participando também da Mostra das Profissões, os interessados em conhecer.
Pode
conhecer a emissora, está querendo ir fazer vestibular para comunicação social ou até para área técnica, tem uma área técnica também.
Engenharia?
Exatamente.
Claro.
Tem muita coisa envolvida aqui para a rádio ir ao ar.
Muito bem. Vai ficar cheia essa emissora, não sei se vai caber todo mundo, mas sempre cabe mais um, né?
Chega cedo aí para se inscrever, né? Vamos lá.
Vamos lá.
Bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.